Marcelo Aranha, ele é biólogo, é doutor em ecologia, professor da Universidade Federal do Paraná e também integrante da Rede de Especialistas de Proteção à Natureza, ao vivo, por telefone, com a gente direto do Paraná. Professor Marcelo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes.
Aliás, a gente diz bom dia para lidar a situação com racionalidade, mas a gente ficou de boca aberta com o que aconteceu, o que está acontecendo, né? A tristeza imediata é com as vítimas, né? A situação de morte de tantas pessoas, mas os danos ambientais, talvez a gente só vá ter compreensão, né, professor, daqui a um bom tempo, quem sabe até anos depois. É mais ou menos essa linha de pensamento, pensando em ecologia?
Beverly, aí nesse aspecto, claro, no aspecto humanístico, é isso que você colocou, né? No aspecto da ecologia, tem dois pontos que a gente precisa destacar. O primeiro deles é que esse tipo de acidente é mais comum do que a gente imagina. Acidentes com essa repercussão, como Mariana e agora Brumadinho, ocorrem ocasionalmente e, infelizmente, têm ocorrido a cada 3 anos, né? Mas acidentes de um pouco menor proporção, mas com número mais expressivo, têm ocorrido ao longo de todo o tempo, o que demonstra que nós estamos sob uma situação de constante emergência. Hoje nós temos registrado no Brasil em torno de 200 barragens de altíssimo risco. Então são 200 Brumadinhos que pode acontecer a qualquer momento. Então, a situação em si não é isolada, não é um desastre isolado, mas sim é uma catástrofe que está anunciada. O prazo dela ocorrer vai depender aí de uma série de fatores.
Nossa, é importante a gente saber disso. Professor, a gente ouviu ontem, né, tinha essa preocupação com a contaminação do Rio São Francisco, que faz ligação aí com o mar, etc. E a gente entende que isso pode ter complicações mais sérias ainda do que a gente já está vendo. Ontem saiu um pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco dizendo, né, que muito possivelmente, sim, vai ter um sangramento, a palavra foi essa, né, um sangramento daquilo que ficou entre os rejeitos da usina hidrelétrica de Retiro Baixo para o Rio São Francisco, apesar, né, da tentativa de barrar a lama que já vem sendo feita, ainda assim teria uma sangria. O senhor poderia explicar o que, que isso significa?
Sim. Se me der um segundo, né, o que, que é esse dejeito? É um material de lavagem no minério para extrair o minério que tem interesse econômico. Então ali é resto de terra e elementos químicos, metais pesados, uma série de outros elementos. A terra em si, a sílica, né? A Vale falou que ali é basicamente sílica, isso é terra. Sim, a sílica não seria tão problemático. O problema é que durante essa lavagem também acaba ficando metais pesados. No caso de Mariana, por exemplo, era arsênico e níquel. No caso de Brumadinho, não se sabe ainda a composição exata, né? Órgãos estaduais em Minas Gerais colheram amostras, estão fazendo análise, mas por enquanto nós não sabemos o teor da lama. Se nós não sabemos o teor da lama, nós não temos como avaliar com precisão. Então, aqueles órgãos que de forma assodada saem de não vai acontecer nada, está se precipitando. Se alguém disser certamente vai acontecer, também pode estar se precipitando. Por que, que eu digo isso? Há uma proposta de sacrificar uma barragem, o Retiro Baixo, que fica entre o local do acidente e o Rio São Francisco, para que ela feche e retenha essa lama. Se o problema do que está escorrendo é só lama, isso pode sim resolver, porque vai chegar a lama na barragem, vai decantar, vai, claro, comprometer o Retiro Baixo como barragem, mas retém o impacto naquele ponto e não chega até o São Francisco. Porém, de um modo geral, os dejeitos sempre têm metais pesados em concentrações relativamente altas. E é isso que esse pesquisador de Pernambuco está colocando. Nós não poderemos manter a barragem de Retiro Baixo fechada eternamente, senão ela vai estourar, vai continuar chegando água, vai chegar um momento que ela vai ter que abrir. Hora que abrir, o que acontece? para de descer a lama, mas desce a água com os contaminantes de metais pesados que estavam na lama. Então, diferente do que aconteceu no Rio Doce, que vimos a lama chegar no mar e a praia ficar marrom, provavelmente no São Francisco o que nós poderíamos ter é um impacto invisível. Nós não veríamos a bruma de lama, mas naquela água poderia ter arsênico, níquel, chumbo, seja lá qual for o metal que seja encontrado na lama. E isso sim é um impacto. A lama é um impacto agudo, que a gente vê agora. Mas a contaminação é um impacto crônico que vai ter efeito sobre a população humana, sobre a dessedentação animal, sobre irrigação. O Rio São Francisco é muito utilizado na irrigação. Quer dizer, se você irriga culturas com água contaminadas por metais pesados, você contamina toda a população que consome aquele alimento. Então é muito cedo para nós falarmos a verdadeira extensão desse impacto, porque ainda falta uma informação importante: qual a verdadeira composição dessa lama.
Claro que isso ninguém ainda soube, né? Não veio a público ainda. Professor, queria aproveitar também sua expertise para a gente entender a repercussão em termos de amplitude, né? A gente sabe que quem está mais próximo, as cidades mais próximas, depois os estados mais próximos, inicialmente eles tendem, né, uma coisa meio que lógica, a sofrer um impacto maior, seja com contaminação, seja com dificuldade de água, com a questão da pesca, da irrigação, da agricultura. Mas como esses afluentes todos se conversam depois com o mar e assim por diante, isso poderá também impactar mais, ter uma amplitude maior do que se imagina, caso realmente seja comprovado a presença de metais pesados, por exemplo, nas águas?
Veja, eu repito que ainda é cedo para uma avaliação precisa, mas voltando a uma comparação com Mariana, né, o Rio Doce tem aproximadamente um terço da vazão do São Francisco. Então, o São Francisco, teoricamente, ele tem uma maior capacidade de diluição, né? Porém, o São Francisco, ele cruza mais de 500 municípios. São 18 milhões de pessoas que vivem à margem do São Francisco. E se formos considerar as pessoas que consomem produtos oriundos do São Francisco, isso aumenta ainda mais, né? Então, dependendo da concentração desses contaminantes no São Francisco, a repercussão desse acidente pode ser muito maior do que foi Mariana. Dependendo da concentração, se for baixo, pode não ter uma repercussão tão grande. Mas volto a dizer, apenas análises conclusivas da composição dessa lama vai poder nos dar uma perspectiva de qual seria a extensão desse impacto no futuro. Porém, qualquer um que descarte esse impacto numa escala gigantesca, ele está sendo assodado porque não tem dados para descartá-lo.
Entendo, entendo. Professor, aproveitando também essa entrevista, o senhor mencionou que possivelmente, diferente do que aconteceu em Mariana, talvez em contato com a água, os rejeitos sejam invisíveis aos olhos, né? Precisaria fazer uma análise um pouco mais minuciosa, já ficou claro. Porém, as informações que vêm chegando para o público em geral é de que, por exemplo, em parceria esses estudos, né, que levam a crer que poderia sim ter uma contaminação, e essa preocupação, esse alerta inicial que vem, né, do professor aqui de Pernambuco, está relacionado com um grupo de pesquisadores, uma parceria entre universidades e também imagens captadas através do satélite francês, o Sentinel, que consegue captar imagens amplas, tem imagens sistemáticas. A minha pergunta é essa: a partir dessas imagens, né, que são monitoradas o tempo inteiro, é possível entender se há algum tipo de rejeito que, em reação com o meio ambiente, ele possa ficar visível, ele possa aparecer, ele possa dar um sinal de que é esse ou aquele produto ou aquela substância? Há uma possibilidade de reagir em contato com o meio ambiente, ou seja, na mortandade, ou seja, em contato com a beira do rio, enfim, essa questão.
Beverly, o estudo, né, o acompanhamento da bruma de lama pelo satélite é excelente. A gente consegue visualizar dar um ritmo, né? Por isso a gente até tem uma previsão quando que chega em tal barragem, né? E tem uma previsibilidade. Mas isso só é possível porque nós estamos falando de uma bruma de lama, muita sílica, e quando se fala lama, é lama mesmo, tem aquela cor de barro, né?
Uhum.
E isso no satélite dá para destacar e ver. Quando eu falo de contaminação, eu estou excluindo a sílica ou a lama, então não tem mais a água aquela cor barrenta, pode ser uma água cristalina, porém contendo uma concentração muito alta de mercúrio ou de arsênico ou de níquel. Esse tipo de acompanhamento por satélite é impossível. Esse acompanhamento precisa ser feito em loco, através de análise de qualidade de água. Então, colhe-se a amostra de água, faz a análise dela, do teor desses elementos, para você poder quantificar. Por isso que eu falei que pode se tornar uma contaminação invisível. Você pode olhar para a água e falar, nossa, a água está igualzinha que sempre esteve, mas ela pode estar carregada de mercúrio, você não está vendo, mas ela é altamente tóxica, neurotóxica, teratogênica, ou seja, gera malformações, né, em fetos, ou seja, com uma amplitude de risco de saúde gigantesco, mas você não consegue observar ela visivelmente. Aí tem que ser análise química mesmo.
Entendi, agora ficou bem claro. Professor, há alguma coisa que eu não tenha perguntado sobre essa situação e que o senhor gostaria de deixar aqui, né, aproveitando esse momento, de trazer informações, clareza às pessoas, e justamente com esse olhar de ecologia, né, de meio ambiente, que é nesse momento que a gente quer também se preocupar?
Beverly, eu gostaria de fazer um alerta, na realidade, a todos os seus ouvintes. Por quê? Porque nós temos hoje, no Brasil, em torno de 25 mil barragens para algum fim. Água, energia elétrica, indústria, mineração e assim por diante. 25 mil. Existe, né, uma tendência cada vez mais forte de se fazer uma autorregulação dessas barragens. E nas mineiras, nas atividades de mineração, já é feito isso. O que, que é essa autorregulação? A empresa vai, avalia a sua barragem, faz um relatório e manda para o órgão ambiental. Nós sabemos que, pela natureza das nossas empresas, algumas delas talvez não tão sérias em relação aos riscos, né, que uma atividade dessa pode causar, muitas vezes maquiam esses relatórios. Ah, não, já não tem perigo. Essa de Brumadinho, por exemplo, foi feito um relatório em agosto do ano passado dizendo que não tinha risco. Em dezembro, o IBAMA falou que estava para arrebentar. Não, isso não é verdade. Em janeiro, arrebentou. Então, se barragens que no sistema de autorregulação, né, como está sendo colocado, que não tinha risco, está rompendo, eu tenho que imaginar em torno de 70 que são apontados como alto risco de rompimento, né, ou 200, né, de alto risco de rompimento. É muito perigoso, né? Não podemos deixar algo que representa o meio ambiente, a saúde pública e a manutenção da estrutura social apenas na mão de uma empresa que tem, de um modo geral, um principal objetivo, que é fazer lucro e dividendo para os seus acionistas. Então, que a população comece a pensar claramente que os órgãos fiscalizadores não estão lá para atrapalhar o desenvolvimento, mas sim para a manutenção da vida com qualidade.
Tá certo. Professor Marcelo, obrigada pela presença. Um forte abraço para você e até a próxima.
Um abraço a você e todos os seus ouvintes.